última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Uma vez mais, com José Luís Garcia, para concluirmos uma conversa sobre o livro Salazar, o Estado Novo e os Média, um conjunto de reflexões, publicado o livro pelas edições 70. Há uma frase muito curiosa que tomei nota, já não tirada do vosso livro: tomar os Média como bússola na interpretação de uma história possível do Estado Novo.
Precisamente.
Não sei quem é, mas...
É porque pensa-se muitas vezes o Estado Novo e muitas vezes os regimes políticos como estando dependente das forças económicas, dependente de certo tipo de forças políticas. E pensa-se pouco que a política faz parte da cultura e que a cultura tem autonomia, tem construtores, que os jornalistas constroem a cultura, que o mundo das informações constrói a cultura, que o mundo dos professores, do ensino, dos artistas constroem a cultura, que os seres humanos vivem na cultura. Vivem, digamos, no mundo das ideias, no mundo das imagens, no mundo das palavras, no mundo dos entendimentos. E esse mundo é o mundo da política, é o mundo de convencer, é o mundo de argumentar.
Eu acho que é a primeira estrutura de suporte da política, muitas vezes.
Precisamente.
Já nos referiu a imprensa estrangeira em relação à forma como noticiava aquilo que o regime não queria que fosse noticiado cá dentro e que se soubesse. No entanto, e... num outro texto, e eu reconheço que José Luís Garcia é coordenador geral, mas depois certamente existirão textos e pormenores que assinados por outras pessoas que não serão totalmente do seu domínio, mas perguntava-lhe se nos pode falar um pouco sobre a forma como alguma imprensa estrangeira apoiava ou pelo menos criava uma ideia positiva do regime. Temos o caso famoso de Christine Garnier, sim, dessas vacances avec Salazar, de toda uma relação que se tornou de jornalista e político a uma certa proximidade íntima cuja aura nunca se saberá, mas que provavelmente não terá existido como alguns querem ficcionar. Mas não foi caso único. Outra imprensa estrangeira olhava para Salazar sublinhando a estaca, a estabilidade que este homem dava ao país, a não participação na Segunda Guerra, enfim. Isso era também o próprio regime a conseguir chegar a órgãos estrangeiros, a conseguir influenciar, manipular? Ou havia, de facto, quem olhasse e dissesse: bom, aquilo parece ser um país bem gerido?
Está a referir-se ao texto do Yves Leonard, que é um, sim, colega...
Também coordenador desta edição.
Exatamente, coordenador da edição, que é professor em Sciences Po e que editou recentemente uma história de Portugal. Portanto, é alguém, é um historiador muito atento à nossa história contemporânea. Ele demonstra neste texto as duas grandes ideias que estão colocadas na sua pergunta. Havia uma atração, durante um período, de certos setores de franceses, do conservadorismo francês, apoiantes de Maurras. É? Portanto, havia claramente uma atração. E Salazar aparecia, não é, como alguém que estava a concretizar...
Um exemplo.
Exatamente, como um bom exemplo. São setores muito interessantes no plano ideológico. São setores avessos, digamos assim, a um certo tipo de modernidade, ou mesmo à modernidade, ou uma modernidade sem freios sérios, não é? Portanto, é um tema muito interessante até para os nossos tempos também. Temos essa atração, sem dúvida, e que se espalha em alguma imprensa francesa, em algumas obras francesas, e desse ponto de vista há uma certa atração que se faz de admiração por Salazar, mas ao mesmo tempo é uma admiração muito à francesa, por um discípulo, no fundo. Por um discípulo de Maurras, não é? Por um discípulo de ideias que estavam em França, não é? Quer dizer, o chauvinismo francês é absolutamente extraordinário também desse ponto de vista. E havia uma outra orientação, que era uma orientação do próprio regime, de compra de compra de espaços, de sedução de jornalistas, de filtragem de jornalistas e até de pagamentos certos intelectuais. O caso mais extraordinário que o Livre Léonard redescobriu é de Paul Valéry, não é? Esse é o mais extraordinário de todos, não é? Que foi certamente comprado para escrever um prefácio abonatório, digamos, do regime de Salazar, ou com palavras relativamente abonatórias do regime de Salazar. Paul Valéry parecia que na altura estava com problemas económicos sérios para algumas opções, provavelmente, da sua vida. E então, isto mostra-nos que Salazar era muito forte na questão comunicacional, no tete-a-tete. Ele gostava, mais do que galvanizar as massas, como nós já vimos, ele apostava na relação, portanto, face-a-face, na relação com um jornalista ou uma jornalista de fronte de si, cativando pela palavra cautelosa, pela palavra prudente, dando a imagem
de um homem tranquilo.
Um homem tranquilo, quase de um sábio que governava os destinos do país sem um intuito económico, uma espécie quase de filósofo político com uma certa ideia para o país. Essa ideia patrocinada e mostra o cuidado do regime pelo mundo das informações e das comunicações é extraordinário. Portanto, a historiografia tem sempre dado muita importância à censura e é muito redutor. Passava precisamente por influenciar a escrita de jornalistas estrangeiros.
Era proativa.
Exatamente, era muito proativa. Filtrava os jornalistas, permitia que alguns entrassem e não entrassem, permitia que o Salazar pudesse ou não ser entrevistado. Depois, no quadro da guerra, portanto, expulsava jornalistas.
O caso da Time, quando a Time fez essa capa, o correspondente foi expulso.
Precisamente. Os embaixadores...
Um mês para sair de Portugal com
os embaixadores, os serviços das embaixadas portuguesas enviavam sistematicamente recortes de tudo o que saía. Nós chegamos às caixas do Ministério dos Negócios Estrangeiros e estão lá os recortes todos. E os embaixadores escrevem cartas sobre o que é que estava a passar nas correntes de opinião. Portanto, havia claramente, não é, uma continuidade ou uma contiguidade entre política e comunicação.
Olhamos aqui essa reflexão de Yves Léonard, um dos textos deste livro, de que ele é também coordenador. Quando se torna ministro das Finanças em abril de 1928, Salazar é nessa altura um desconhecido em França. É ainda essa esfinge impassível, lívida, de pequeno chapéu preto, muito delgado, de bordas lisas, descrita alguns meses antes pelo jornalista português Maurício de Oliveira. No verão de 1970, momento do seu falecimento, a sua imagem permanece de uma personagem gélida e amaneirada, a de um ditador de um antigo regime, como sublinha Jean-Paul Francischini numa notícia de primeira página do diário Le Monde, 28 de julho de 1970, que diz assim: o velho senhor de Lisboa, de rosto fino e cabelos brancos, cortês e autoritário, com a sua elegância antiquada, os seus costumes severos e as suas botinas, conseguiu desconcertar muito mais ainda do que indignar ou seduzir. Os seus admiradores, os mais frequentes devotos do princípio da autoridade, procuraram sem grande sucesso humanizar uma personagem gélida e amaneirada do ditador de gabinete. Não se escapa com facilidade a uma reputação construída sobre a ideia de ser um frio executor do interesse nacional. Isto no Le Monde, com duas referências a modos amaneirados, algo que seria impensável ler no nosso país. Salazar, escreve Yves Léonard, é um ditador atípico, inibido em público, que raramente se afasta do seu escritório em Lisboa, a não ser para voltar à sua modesta casa de família no campo, no Vimieiro, perto de Santa Combadão. É um desenraizado na cidade, um sedentário que em 40 anos de poder não abandona senão 3 vezes o sol português para ir à Espanha. Salazar recebe, contudo, em Lisboa numerosos jornalistas e intelectuais estrangeiros, nomeadamente franceses, cortejado como um verdadeiro chefe de Estado, estatuto que terá o cuidado de não reclamar, deixando esse cargo protocolar e honorífico aos oficiais superiores. Se ele foge da multidão e detesta falar em público, aprecia o tete-a-tete onde se supera. É este registro que a propaganda orquestrada por António Ferro entre 33 e 49 vai privilegiar para dar a conhecer o ditador fora das fronteiras nacionais, para revelar ao mundo o verdadeiro Salazar. Algo que José Luís Garcia já nos estava a dizer, também aqui neste texto de Yves Leonard, no livro Salazar, o Estado Novo e os Média, publicado pelas edições 70, um livro que é um conjunto de investigações. Há vários textos aqui, dando a tal imagem poliédrica do que é este tríptico que se confunde, de certa maneira, Salazar, o Estado Novo e os Média, todos formam um corpo único, mas dentre as várias faces deste livro há um entendimento que não se restringe às notícias publicadas. Procuram ver de que forma há outras componentes no tratamento mediático de Salazar e do Estado Novo, nomeadamente a agenda, ou a iconografia, ou os processos de manipulação. Procuram ir também ao que está por detrás.
Nem mais. E poderíamos ser mais audaciosos, não é? Eu espero que venhamos a ser, enfim, os investigadores portugueses mais audaciosos neste âmbito. Por exemplo, o jornalista e académico Jacinto Codinho tem um texto neste livro muitíssimo interessante, onde mostra como não existem praticamente vestígios imagéticos, não é? Do Tarrafal, não é? Das prisões. E não se vê esse registro imagético nem por parte da ditadura, nem por parte da oposição à ditadura. É aquilo que eles chamam-lhe o espetáculo do sigilo. Aqui damos importância ao rumor. Quer dizer, havia prisões, havia tortura, havia até campos de concentração, não é? Mas não se veem.
Como a alegoria da caverna, é aquilo que é projetado na parede, na sombra.
O que aumenta o medo, não é? O que aumenta o medo, não é? Sabe-se que existe
aquilo
e não
que
se
é
vê.
Indefinido.
Exatamente, o que é indefinido. Exatamente. Portanto, o livro dá importância a este tipo de relação entre ausência de imagem ou rarefação da imagem e a importância do rumor na criação do medo. Ou a importância da fotografia de Salazar, no caso do Notícias Ilustrado, o suplemento do Diário de Notícias, a importância da fotografia dele.
Nesse aspecto, dê-me a sua opinião, olhando, por exemplo, aqui esta capa do Século Ilustrado que trouxe. Ele não era um homem com talento, com à vontade comunicacional, no entanto, era uma boa imagem, dava uma boa imagem fotogénica, ou não? Como é que isso... ou até a sua própria opinião, era uma imagem que passava?
Eu acho que o Salazar era um talento comunicacional.
Portanto, não só de imagem.
Não.
Em tudo.
Era...
mesmo aquela voz que não era propriamente melhor, ele era eficaz na passar a mensagem.
Ele sabia as suas limitações no plano comunicacional. Ele sabia perfeitamente as suas limitações. Mas nós estamos a pensar no plano comunicacional dos nossos dias. Ou, digamos, da época da televisão para a frente. Ou da época da televisão de massas para a frente. Porque a nossa época, por exemplo, já é uma época que não é
de outras
televisão.
Referências. Estamos a pensar noutras referências.
Estamos a pensar noutras referências, exatamente. Nós estamos numa...
Portanto, na sua opinião, Salazar era uma boa referência comunicacional durante a sua época.
Ou ele sabia adaptar a sua figura e aos limites e alcance da sua figura para fins comunicacionais. Ou seja, tinha uma espécie de regime comunicacional, que não era um regime apenas de invisibilidade. Ou o regime de invisibilidade é também uma outra forma de visibilidade, no sentido em que a rarefação da imagem também significa um apetite pela imagem, em que a ausência de estar sistematicamente no primeiro plano, por exemplo, do ponto de vista da sua voz, dá importância depois quando a sua voz surge. Em que no mundo começa a ficar cada vez, digamos assim, mais ruidoso ou mais explosivo do ponto de vista da comunicação, aparece com uma voz pausada, não é? Como uma voz, digamos assim, de pai tranquilo, uma voz de alguém que reflete.
Que dá conforto.
Alguém que procura dar conforto.
Que quando fala, público quer ouvi-lo.
Exato. Alguém que não precisa, que aparentemente não precisa silenciar os outros para fazer ouvir. Ou seja, punham os outros a silenciar, mas ele aparecia como alguém que depois falava pausadamente.
Era isso que o povo português queria, ou o povo português habituou-se a querer isso? Porque, de certa maneira, é algo que nos marca. Essa ideia do pai protetor, que é muito nossa, que teve, por exemplo, sucedâneos em democracia. Um homem como Cavaco Silva é a imagem de um pai protetor. Também do falar pouco, de o falar até com uma certa forma desajeitada. Isto foi Salazar que incrustou na personalidade do povo, ou era o povo que já estava receptivo a alguém assim, na sua opinião? Isto é muito subjetivo, bem sei.
Mas eu creio que há uma intuição importante nessa questão que está a colocar, que é aquela que nós trabalhamos no livro e que está sempre como pressuposto, é que a comunicação ela é feita por todos nós. Não é? É que o mundo em que nós habitamos é um mundo que é constituído pela comunicação, é um mundo da cultura. Portanto, estamos na cultura portuguesa. Claro que não há apenas uma cultura portuguesa. Há várias forças da cultura portuguesa. Há várias formas da cultura portuguesa se configurar. Mas uma das formas, sem dúvida, não é? É uma cultura portuguesa que não gosta, digamos assim, de quem fala muito, de quem palra demasiado, de quem...
É um sinal de falta de confiança, de falta de capacidade, de certa forma.
Exato, e que aprecia, portanto, algum tipo de silêncio. Eu estou a pensar na figura do Pacheco de Eça de Queiroz, que estava sempre calado, porque de facto não sabia nada. Mas todos pensavam que era um sábio que ali estava.
É um sinónimo de sabedoria.
Que era um sinónimo de sabedoria, calado. Precisamente. É pelo menos alguém que não mete golos na própria baliza, digamos assim, não é? Para utilizar uma metáfora.
E então isso, transportado para 2017, quase que ganha mais validade ainda.
Mais validade, não é mais? Portanto, há aqui uma relação entre comunicação e política inextricável, não é? Inextricável. Em que a forma como se faz política também advém das possibilidades da cultura comunicacional que os povos têm. Não é? O Salazar, desse ponto de vista, distinguia-se claramente dos grandes tribunos da República. Enquanto que o Hitler era um orador fabuloso, que se distinguia da falta de oratória que existia na Alemanha na altura, e em grande parte foi pelos seus dotes de oratório que sobressaiu. O Salazar é o contrário. O Salazar distingue-se de uma certa turbulência, de uma certa crispação, de uma certa, entre aspas, balbúrdia, digamos assim, não é? Das ondas de greves, da importância dos anarquistas, do período todo anterior, também pela sua capacidade de silêncio, pela sua capacidade de não aparecer demasiado. Mas quando aparece é importante. O Salazar a mandar as tropas para Angola é um exemplo disso, quer dizer, naquela altura ele tinha que aparecer. Portanto, ele ganha tanto mais força quanto não aparece sempre. Portanto, há no fundo aqui um estilo do Salazar que é um estilo da cultura portuguesa. Como podemos dizer que existiam outros estilos, não é? E de gente que se lhe opunha, o caso de Humberto Delgado. É verdade que é um homem completamente distinto.
Fogoso.
Ou de Henrique Galvão.
Sim. Que, de ação.
De ação, exatamente. Ou de Henrique Galvão, que era um homem que também esteve muito ligado ao mundo da comunicação e que se lhe opôs e que teve no sequestro do Santa Maria. Portanto, nós temos vindo a conviver com esses dois estilos.
Sendo que é natural que o ser humano aprecie o modo tranquilo de estar, inspira confiança. Mas, por outro lado, no nosso caso, eu diria que fomos um bocadinho moldados socialmente pelo estilo de Salazar.
Certamente.
E ainda é muito cedo para termos perdido.
Certamente que fomos moldados. certamente que foram muitos anos, não é? Muitas décadas.
Há uma citação, referiu há pouco o texto de Jacinto Godinho, no capítulo que tem por título O Espetáculo do Sigilo, As Imagens da Pedido Tarrafal. Eu vou só ler aqui uma citação que ele tem a abrir esse capítulo, de José Gomes Ferreira, dos Dias Comuns, em 1968, os diários de José Gomes Ferreira, que estão a ser publicados pela Dom Quixote. Prevejo, profecia fácil, que os reacionários tentarão manter o mito de Salazar através dos tempos. Isto é, dar-lhe a autoridade da morte para impor a ditadura do medíocre, que é uma das constantes da história do povo português, poucas vezes vencida, e sempre por curtos períodos. Nesse sentido, vão meter nas cabeças das crianças que ele saneou as finanças, ponto de exclamação, reformou o exército, abriu estradas, fabricou pontes, etc, etc, para esgotar todos os sonhos portugueses. Oh, homens do futuro, aturem-no morto, que nós aturámo-lo vivo. O que foi mais humilhante. E quanto ao resto, tudo o que digam dele no futuro é mentira. É mentira, é mentira, é mentira. É um excelente certo que Jacinto Godinho traz de José Gomes Ferreira, num dos capítulos deste livro, Salazar, o Estado Novo e os Média é um trabalho poliédrico, como já disse, diferentes contributos, a dar-nos uma história que durante muito tempo esteve lá paradinha, sem ser tratada, sem ser investigada, e com todo este manancial que são os Média, apesar de tudo, em grande parte preservados, não totalmente, falando nesta casa onde me encontro, muito se guardou, muito se perdeu. Uma época longa, caramba, 48 anos foram muitos, com Salazar a estar na cabeça do regime durante 4 décadas. José Luís Garcia, um dos coordenadores deste livro, com Tânia Alves e Yves Leonard, livro publicado pelas Edições 70. José Luís Garcia, muito obrigado por ter vindo à Antena 2.
Eu que agradeço.
Última edição.